Jode Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o José Eduardo Feio. O José Eduardo Feio é assessor parlamentar no Parlamento Europeu e uma deputada do Partido Socialista. É licenciado pela University College London com Major in Societies e detentor de mestrado em Comparative Social Policy pela Universidade de Oxford. Durante os estudos recebeu uma bolsa de investigação da Fundação Laidlaw, tendo realizado projetos de investigação no Instituto Europeu da University College of London e na LSE Ideas, o think tank de política externa de London Social of Economics. Foi também estagiário pelo Bloco da Comissão Europeia. É membro honorário da Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens, associação da qual foi presidente entre 2017 e 2018. Seja muito bem-vindo, Zé. É um prazer ter-te aqui connosco.
O prazer é todo meu.
Então, para kickstart, contas assim uma breve a tua formação, o que é que faz atualmente no teu trabalho?
Sim, eu na minha fase, pronto, na fase em que estava a tentar escolher os meus cursos, tive alguma dificuldade e gostava muito de estudar muita coisa. E acabei a fazer um curso que tinha sido criado há muito pouco tempo na University College de London, que se chama Liberal Arts and Sciences, em que a ideia era fazer a ponte entre as ciências exatas e as ciências sociais, em que nós fazíamos o que se chama um major numa ciência social e um minor numa ciência exata, ou o inverso. E eu acabei a fazer a minha licenciatura focada em ciências sociais, políticas públicas, e depois um minor em psicologia social, estudos para o desenvolvimento, maioritariamente. E depois fiz um mestrado mais específico em política social, numa perspectiva comparativa. Isto em Inglaterra. E depois vim para Bruxelas, estou cá já há um bocadinho mais de 3 anos, depois de fazer uns quantos estágios. Estou a trabalhar como assessor parlamentar no Parlamento Europeu. De momento, sigo maioritariamente a Comissão de Assuntos Jurídicos, em que trato de questões de direito de família. Por exemplo, agora estamos a trabalhar numa proposta para garantir o reconhecimento de relações parentais em toda a União Europeia, uma forma que se perceba, para garantir que quem é pai num Estado-membro é pai em todos os Estados-membros. E também trabalho em várias áreas da digitalização. No passado, também fiz a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género. E pronto. Acabei por também, nos meus últimos anos, tocar em muitos assuntos, que é um bocado o que eu gosto de fazer.
José, como é que é no teu dia-a-dia a interação com outras áreas, que não são as áreas de formação base?
Eu gosto de dizer que o meu trabalho, a seguir o mais importante do meu trabalho, é saber aprender. Nós, enquanto assessores parlamentares, a ideia não é sermos necessariamente especializados numa área. A ideia é sabermos de políticas públicas, sabermos da União Europeia, e depois, dependendo dos dossiers que neste caso a minha deputada trabalha, eu depois tenho que me ir especializar nessas áreas. Por isso o meu dia-a-dia acaba por ser muito variado. Eu, por exemplo, hoje de manhã tive 4 horas em negociações no Conselho, depois sobre uma proposta sobre responsabilidade por produtos defeituosos, depois agora à tarde estive a trabalhar um bocado sobre direito de família, algumas coisas de digitalização, ou seja, acabamos sempre a saltar um bocadinho de vários tópicos, o que é muito, muito interessante.
E pronto, nas nossas conversas houve um tema que surgiu, que é o política baseada em evidência. Para quem nos está a ouvir, temos pessoas de diferentes áreas, as ciências sociais, as ciências exatas. O que é este romance destas ciências? Como é que nos pode explicar?
Sim, é assim, o meu interesse nesta ideia de ter uma política baseada na evidência, eu estudei isto, foi um dos focos também do meu mestrado, e o meu interesse nisto foi porque foi uma área em que se uniu diferentes disciplinas, porque o que aconteceu foi que tínhamos métodos das ciências, neste caso, por exemplo, das ciências de saúde, métodos que eram utilizados para estabelecer a relação causal entre um tratamento, por exemplo, vamos imaginar um medicamento e uma doença, e estes métodos depois, nas últimas décadas, foram adaptados também às ciências sociais. E eu achei isto muito interessante, isto é a chamada política baseada na evidência, ou evidence-based policymaking, em que nós, através do uso de métodos métodos estatísticos e científicos rigorosos, conseguimos estabelecer ou analisar se existe uma relação causal entre uma política pública, por exemplo, uma campanha de sensibilização para reduzir o consumo de álcool, e uma variável de interesse, que neste caso seria o consumo de álcool. Pronto, isto é muito, muito mais complexo, mas é assim uma explicação curta. E também o meu interesse disto também vem, como eu disse, do meu background, de gostar de juntar conhecimentos de diferentes disciplinas.
E quais são os maiores desafios desta área e desta abordagem?
Nós aqui, digam-me se eu me alongar demasiado, nós aqui, quando falamos disto, para dar um exemplo muito concreto, nós temos, por exemplo, os estudos controlados, randomizados, ou os randomized control trials, que são utilizados na medicina. Isto é normalmente falado, mesmo nas ciências sociais, isto é o topo do topo dos métodos para análise de relação causal. Porquê? Nós, na medicina, o que acontece é que nós damos um medicamento, nós temos uma população de interesse, aleatoriamente escolhemos quem é que recebe ou o tratamento, neste caso é um medicamento, ou um placebo, que pode ser um comprimido com açúcar ou outra coisa que não tenha efeito. E o que acontece é que, como nós distribuímos aleatoriamente quem é que recebe ou não o tratamento, nós, estatisticamente, podemos assumir que, em média, as duas populações são iguais no sentido em que todos os fatores que poderiam influenciar a variável de interesse estão igualmente distribuídos. Ou seja, o que é que acontece? Eu posso assumir que qualquer influência na variável de interesse, que neste caso pode ser, por exemplo, doenças do coração, vai ser influenciada pelo medicamento que eu estou a dar. Isto é o que acontece na medicina. Isto também se pode fazer nas ciências sociais, ou seja, e nas políticas públicas. E é feito. Eu também posso dividir uma população de interesse aleatoriamente e dizer metade vai receber uma intervenção, como eu disse, por exemplo, pode ser uma campanha de sensibilização para reduzir o consumo de álcool, e outra metade vai ficar a olhar para o computador a ver um vídeo do YouTube de música, que não tem, ou seja, vai fazer uma coisa que não tem um impacto na variável de interesse, que é o consumo de álcool. E depois eu a seguir posso ir avaliar se a médio, curto, longo prazo há uma diferença entre os dois grupos. Ou seja, se o grupo que recebeu o tratamento, neste caso o grupo que foi afetado pela política pública, revela um valor diferente da variável de interesse, que neste caso é o consumo de álcool, do que o outro grupo. Agora, onde é que isto complica? Os benefícios disto parecem bem óbvios, que é nós aqui conseguimos definir se uma política pública está a funcionar como nós achamos, o que leva a que nós consigamos poupar recursos, poupar tempo. Os benefícios são relativamente óbvios, e foi por isto que este movimento, no início, quando começou, especialmente no Reino Unido, chamou muita atenção. Mas quais é que são as grandes complexidades aqui deste ponto? Primeiro, nós temos um problema que não existe na medicina, que é um problema de validade interna e validade externa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Validade interna é quando eu consigo definir a causa e efeito num grupo específico. A validade externa é quando eu consigo extrapolar desse grupo em específico para outros grupos. Na medicina, isto funciona bem. Porquê? Porque a nossa biologia não funciona necessariamente de maneira diferente dos Estados Unidos para a China, por exemplo. Ou seja, se eu faço uma análise com estes estudos randomizados nos Estados Unidos, eu posso assumir que ela é válida também na China, porque a biologia funciona relativamente da mesma forma. Nas ciências sociais isto não funciona assim, porque nós temos outros fatores, como por exemplo a cultura, como por exemplo o contexto institucional, como por exemplo outras políticas públicas que afetam isso. Ou seja, voltando ao exemplo que eu dei no início, se eu fizer uma campanha de sensibilização para reduzir o consumo de álcool na Dinamarca, ou em Portugal, ou em Espanha, o efeito pode ser muito diferente, mesmo que a campanha seja a mesma. Ou seja, eu posso definir, eu posso ter muita validade interna, eu posso dizer que em Portugal isto funciona, mas eu não é necessariamente, e aí é uma conversa bastante complexa de como é que transferimos políticas públicas de um contexto para outro, não é necessário que eu consiga transladar essa política para outro país, porque o contexto é muito diferente. Isto é um dos problemas. O segundo problema, que eu acho, para mim, provavelmente o mais interessante até, que é sobre a definição e conceptualização de políticas públicas e dos objetivos das mesmas. Ou seja, eu consigo dizer que a política pública A tem o efeito na variável de interesse X. Mas a definição do que é a variável de interesse não é uma definição que eu posso fazer baseada só em evidência. Vou dar um exemplo concreto. Nós, em Ciências Sociais, também falamos muito de perspectivas construtivistas e há uma autora que eu gosto muito, que é a Bakke, que fala sobre como os problemas não são objetivos e como os problemas são construções sociais e de definições que dependem da nossa perspectiva sobre os mesmos. Dou um exemplo muito concreto. Nós, em Portugal, falamos muito da questão das drogas. Se eu definir o problema das drogas como um problema criminal, a minha variável de interesse vai ser, por exemplo, o número de pessoas que consomem drogas. Se eu definir o problema das drogas como um problema de saúde pública, a minha variável de interesse já vai ser, por exemplo, o número de pessoas que contraem HIV-Sida. Ou seja, se eu, dependendo da forma como eu defino o problema, a variável de interesse vai ser diferente e a política pública que funciona, entre aspas, vai ser outra. Ou seja, eu nunca vou conseguir dizer de uma maneira completamente objetiva que eu vou só trabalhar e vou só pôr em prática políticas públicas que funcionam. Porque a definição do que funciona vai ser sempre uma definição subjetiva e vai ser sempre uma definição que depende de concepções políticas, ideológicas e éticas. Eu posso informar isto com evidência, ou seja, eu posso dizer, se tiver uma perspectiva criminal, isso vai ter muitos impactos negativos na saúde. Posso pôr factos, mas a definição do problema vai ser sempre objetiva. Vai ser sempre subjetivo. E depois, o terceiro ponto, para acabar, temos a questão de haver políticas públicas que são demasiado complexas para nós conseguirmos estudar de uma maneira tão simplista. Nós, em políticas públicas, falamos de políticas micro, meso e macro, em geral. A política baseada na evidência, a utilização destes métodos, só serve, a meu ver, para políticas micro, ou seja, para uma intervenção que é muito pequena e que é direcionada a um grupo muito específico. Ou seja, por exemplo, como eu dei o exemplo, se eu estiver a pensar em pessoas que consomem demasiado álcool, eu posso fazer uma política muito específica para ajudar estas pessoas, como uma campanha de sensibilização. Agora, se eu estou a pensar em reestruturar o Sistema Nacional de Saúde, eu não posso distribuir metade da população entre um tipo de Sistema Nacional de Saúde e metade da população entre outro tipo de em todo o Sistema Nacional de Saúde. São demasiadas variáveis, é demasiada complexidade. E, ou seja, só para resumir e terminar, nós aqui temos três pontos de complexidade, que é, um, quando temos evidência que é criada, como é que a transferimos para outros países? Dois, como é que definimos as variáveis de interesse? Ou seja, o que é que nós queremos mudar na sociedade? E três, o facto de algumas políticas públicas serem demasiado complexas para eu simplesmente dizer funciona ou não funciona. Não sei se respondi à tua pergunta.
Nós temos muitas perguntas. Porque vários pontos e várias coisas muito importantes que mencionaste. Uma curiosidade, eu não sabia que vocês... Eu li o artigo, portanto, já tinha percebido que trabalham micro, meso e macro. Nas neurociências, nós também trabalhamos em micro, meso e macro. É engraçado como os frameworks adequados acontecem.
Eu tive uma aula, se me permitirem divergir agora um bocado, uma das minhas aulas favoritas, que é uma aula sobre introdução à interdisciplinaridade, e fizemos um projeto. A ideia da grande parte da cadeira era sobre pegarem conceitos de uma disciplina e pô-los noutras disciplinas. Estes conceitos micro, macro, meso é um bom exemplo. O conceito de teoria de sistema, por exemplo. Eu acabei de fazer a minha tese sobre tirar o conceito de teoria de sistema de engenharia e pô-lo em políticas sociais. Neste caso, em políticas para o Sem Abrigo. Mas foi uma divergência.
E o inverso? Nós agora começamos nas ciências e aí também queria pegar... começámos a ciência, porque eu venho do mais exato possível. Ciências médicas e depois ciências exatas, e nós estamos a começar a perceber que não chega. Precisamos desta quase como openness para, nós chamamos mais os dados qualitativos até, tipo contextualizações, ao fuja só dos números. E era daí que também queria lançar, na verdade uma pergunta aos dois, que é, eu tenho este bias completo de números, 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 e medidas objetivas e variáveis são quantificadas. Como é que, e é difícil também ter a percepção de como é que é trazer estes conceitos, ou seja, eu tenho a percepção de trazer os conceitos qualitativos para os quantitativos, mas não tenho essa percepção de como é que é trazer estes conceitos de engenharia e de estes conceitos que nós, tipo, são o nosso dia-a-dia para as áreas de ciências. Não sei se é uma pergunta muito boa, mas como é que é a vossa percepção, tendo vocês em diferentes experiências?
Eu acho que é uma pergunta fantástica, porque uma das coisas que eu tinha escrito aqui nas minhas notas era para falar sobre a tirania dos dados, que é um problema que eu acho que existe muito. Ou seja, eu acho que em Portugal nós estamos ainda muito, muito atrás desta discussão. Mas acho que se alguma vez entrarmos a sério nela, temos já que ter em conta que outros países estão muito à frente e já viram muitos problemas. E uma coisa que eu vejo que acontece muito no Reino Unido em políticas públicas é que se foca, ou seja, é essencial nós termos dados para analisar os problemas. Só que há coisas que são muito difíceis de quantificar. E só porque uma variável de interesse é muito difícil de quantificar, não quer dizer que não seja a variável de interesse que eu tenho que prestar atenção. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo que já é muito falado na literatura. Nós, quando falamos do produto interno bruto, o produto interno bruto é uma variável que hoje em dia é fácil de quantificar, é fácil de comparar entre países, é fácil de analisar como sendo uma variável que pode definir o desenvolvimento de um país, mas isso não quer dizer que, por ser fácil de analisar, de quantificar, que deve ser a variável que nós prestamos mais atenção. Nós, em economia, em políticas públicas, falamos muito sobre a necessidade de passar por uma perspectiva que olha mais para o bem-estar, para a felicidade, mas isto é muito difícil de quantificar. Só que só porque é muito difícil de quantificar, nós não podemos cair na tentação de dizer, porque é muito difícil de quantificar, nós não vamos fazê-lo, não vamos por aí. E por isso é que é preciso muito nas ciências sociais ter esta percepção de, quando estamos a definir variáveis de interesse, temos que ter em conta que a variável correta, entre aspas, pode ser uma variável que seja muito difícil de quantificar. E eu posso tentar arranjar outras variáveis que eu posso utilizar, mas que podem dar um resultado completamente diferente. Por isso, é um caveat. Por isso é que eu gosto de falar, ou seja, eu acho que o termo mais correto é falar em políticas que sejam informadas por evidência, informadas por factos, mais do que definidas. Exatamente por isso.
Eu só vou dar, pode ser um exemplo assim meio estranho, mas durante o referendo para o Brexit, que é uma área que eu estou a estudar, muita da informação que saiu para fora e que levou uma grande parte da população a votar erradamente, eu discordando com o resultado que foi, apresentaram-se dados que não estavam com uma base científica que pudesse ser refletida, de alguma forma, pelos próprios decisores políticos e pela própria população. Não sei, existe uma discrepância em várias dinâmicas da ação política, na minha opinião, que distanciam o que é o trabalho todo que é feito para uma política pública e aquilo que depois é apresentado. E é aí que entra esta questão da comunicação, como é que essa transição, de alguma forma, pode ser processada. Ou seja, como é que nós podemos fazer uma ponte entre o que está a ser trabalhado e aquilo que depois vai ser efetivado e qual é o impacto real na vida da população. E essa dinâmica não é apresentada de forma clara para as pessoas. E vejo muitas vezes, e não é criticando os comentaristas de bancada, mas nós vivemos em assuntos que são importantes e que as pessoas querem ser informadas através dos jornais, ou o que seja, são comentários ou comentadores que aparecem licenciados em todas as áreas que estão a fazer o comentário. Acho, não sei se eu estou a ser muito confuso, mas deixo não, assim, não. Esta a chega.
E... não sei. Sim, eu acho que uma coisa que falta no contexto português, por exemplo, no Reino Unido, há uma coisa que se chama os What Work Centers, que são estruturas cujo objetivo é criarem evidência, criarem factos para informar as políticas públicas. Por exemplo, fazendo revisões de literatura. E uma questão que eu acho muito interessante nas políticas sociais é que há muitas áreas onde nós já sabemos resolver os problemas. Não precisamos de fazer muito mais investigação sobre, por exemplo, na minha opinião, e sendo alguém que já fez investigação sobre isso, não precisamos fazer muito mais investigação sobre como resolver ou como apoiar os sem-abrigo. Nós já temos evidência suficiente para resolver esse problema social. Nós precisamos de estruturas que façam essa recolha, de dados e de evidência. Dois, que o transmitam de uma forma que os políticos consigam perceber. E aqui podemos falar de como é que fazemos a ponte entre a ciência, a investigação, a academia e as políticas públicas, que é uma conversa também muito interessante. E precisamos também de uma cultura que procure factos, que queira ter factos na conversa. E eu acho que isso é um bocadinho também, se percebi também o que falas, é que nós acabamos muitas vezes a ver comentário político que é baseado em intuições, em percepções, em as pessoas acham isto, pois, mas eu não sei como é que alguém que está a comentar politicamente um comentário sabe o que é que as pessoas, o conceito das pessoas acham. Acho que é isso. Agora, eu também consigo fazer o outro lado da moeda, e já estou a ir aqui um bocadinho mais à frente, que nós precisamos de uma cultura de mais factos, concordo. Mas não há factos objetivos, ou seja, e não há apresentações de factos que sejam objetivas. Eu, quando ponho um facto na praça pública, eu estou a escolher esse facto e não a escolher outros. E há uma razão, porque, por exemplo, nós vemos às vezes comunicações de alguns partidos que estão a fazer, por exemplo, sobre a habitação ou sobre a saúde, que estão a pôr factos sobre a habitação ou sobre a saúde que levam a conclusões completamente diferentes, mas os dois estão a pôr factos. Estão, se calhar, a escolher factos específicos para os seus argumentos. E aí, depois, é preciso uma capacidade de perceber, ok, porque é que este grupo, por exemplo, está a falar sobre o produto interno bruto e a dizer que Portugal está ou não está a descer no produto interno bruto, ou nas importações, ou nas exportações, em relação a outros países. E porque é que não está a falar de outros factos? Ou porque é que não está a abordar a questão de outra forma? Ou seja, precisamos de mais factos, precisamos de uma cultura mais factual, concordo, mas depois também precisamos da cultura de ser críticos sobre os factos e sobre quem é que os apresenta. Porque eu vejo em Portugal algumas instituições a serem criadas que têm esse objetivo, mas é um objetivo que claramente é político. E também era importante ter alguma despolitização dos factos. Nós, por exemplo, aqui no Parlamento Europeu, temos um think tank interno, ao qual eu, enquanto assessor parlamentar, posso pedir que façam briefings sobre qualquer assunto relevante para o trabalho do meu deputado. E a ideia é, eu por exemplo, posso lhes pedir um briefing sobre a literatura, sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eles fazem um briefing sobre isso. E eu tenho a confiança, e tenho que ter, e tenho-a, que eles estão a fazer um briefing o mais objetivo possível, resumindo a literatura científica sobre o tópico. E é importante ter estas instituições que estão o máximo possível fora da política. Só que para isso é preciso diversidade das instituições, é preciso uma carrada de coisas.
Eu vou pegar numa parte disso, falaste comparar com a Unida em Portugal. Onde é que nós estamos, Portugal? Ou seja, qual é o estado de Portugal neste momento, neste tema, nestas abordagens na medida do possível, porquê?
Eu não trabalho no contexto português, por isso se calhar não vou comentar muito sobre, sobre como é que, isto, como é que se faz, ou em que estado é que está Portugal. O que eu consigo ver, também documentário político, é que de facto não há muito esta cultura. Agora, há umas coisas que faltam, e eu se calhar respondo às duas perguntas respondendo ao que falta. Ou seja, não há uma formação nesta área. Eu sou especializado em política social. Isto não é eu tenho dificuldade às vezes em explicar isto em Portugal, não é um conceito que as pessoas percebam. O meu departamento, na minha universidade, tinha dois mestrados. Tinha política social de uma perspectiva comparativa e depois tinha um mestrado sobre política baseada na evidência, que era exatamente sobre formar pessoas que não só pensam como depois conseguem fazer também as estatísticas todas, que eu também tenho alguma formação, mas aí era só sobre isso. E isto é fundamental, ou seja, nós temos que ter formação de quadros académicos que são capazes de fazer esta análise de políticas públicas, que eu acho que em Portugal ainda falta muito. E aqui podemos falar, por exemplo, sobre a primazia do direito em Portugal, ao contrário do foco, por exemplo, em outras ciências sociais, como a sociologia. Mas eu, pessoalmente, nem gosto muito de falar de disciplinas. Eu primeiro falava só de ciências sociais. Ou seja, temos a falta de formação nesta área. E dois, também temos que, eventualmente, em Portugal, ter uma conversa mais difícil sobre a forma como organizamos as estruturas governativas e o apoio que elas têm. No Reino Unido, o Estado, o governo, é muito maior. O apoio que o governo tem da parte do que eles chamam civil service, e mesmo nos gabinetes, é muito maior. E nós, eu acho que eventualmente vamos ter que ter uma conversa em Portugal, eu gostava, em que disséssemos: nós precisamos de gabinetes de ministros, gabinetes de secretários de Estado maiores, precisamos de ter mais gente, de pagar melhor às pessoas e de ter estruturas de governo com mais recursos para tomar decisões, para pensar estrategicamente sobre o futuro. Porque é uma coisa que me parece a mim. Que não, isto não é culpa dos partidos, porque há uma pressão muito forte em Portugal, de alguns lados da política, para pagar menos aos políticos, para ter governos mais pequenos. E eu não tenho a certeza que isso é a forma correta de abordar, mas é uma conversa muito difícil, porque se em Portugal eu for dizer eu preciso ter gabinetes maiores nos ministros, o que me vão dizer é: ah, isso é para os bois. Mas, por exemplo, se compararem, eu até posso pôr isso a um outro nível. A maior parte dos deputados nacionais no Parlamento, na Assembleia da República, não tem assessores parlamentares. E, para eles, isto em Inglaterra era impensável. Impensável existir. E é óbvio que se nós não damos os recursos, a qualidade das políticas públicas vai sofrer. Eu às vezes vejo alguns debates sobre certas medidas que o governo põe, algumas críticas, e algumas dessas críticas podem ser válidas, mas não são válidas no sentido ideológico. Ou seja, não é. Se houvesse um outro partido que lá estivesse, provavelmente cometeria os mesmos erros porque não tem os recursos necessários para tomar a decisão das reformas. Não se pode, ou eu acho que não é possível, na estrutura atual, dizer: ah, agora o governo tem que fazer políticas que são mais baseadas na evidência, sem criar as estruturas para que o governo se possa informar. Porque não é possível. Se falarem com alguém que trabalha em gabinetes, percebem, as pessoas têm muito trabalho, muito trabalho. Não se pode pedir a essas pessoas que passem horas no Google Scholar a tentar ler sobre vários tópicos, a ler revisões de literatura. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser feita a nível externo, idealmente, e idealmente a um nível que não seja politizado.
José, e agora só, fazendo uma pausa só, e já voltamos outra vez às questões e aos problemas que estamos a falar. Saudades para o José com 15 anos, entre 15 e 18 anos, vá. Já deparavas-te com esta possibilidade de profissões ou todos os caminhos que tu seguiste até agora, já que questionavas este caminho que trilhaste e que conselho é que darias?
Temos todo um episódio sobre isso, acho eu. Porque eu no secundário, eu era de ciências e com 15 anos, acho que já não estávamos, eu gostava muito das competências de matemática, ou PMAT, essas coisas todas. Eu era de ciências e eu achava que ia ser de ciências para sempre. Eu fiz um ano de medicina, e depois decidi que aquilo não era muito para mim. E eu acho que o que me faltou na altura era uma consciência de contextos diferentes. Eu achava que tinha que escolher uma disciplina, tinha que fazer aquela disciplina, tinha que ser aquela coisa. E eu não tinha percebido que era possível estudar, ou, mesmo uma pessoa que estuda uma disciplina, eu não tinha percebido que era possível eu estudar uma disciplina, depois uma coisa completamente diferente. Eu tive no secundário, muito durante o governo do primeiro-ministro Passos Coelho, também não querendo fazer agora, tornar isto muito político, mas foi um momento muito de crise, e eu lembro-me de estar numa aula em que a professora perguntou quantos alunos é que tinham, pelo menos um pai desempregado, e mais de metade dos alunos levantou a mão. Isto foi uma coisa que entrou no nosso cérebro, e nós estávamos. Eu olhava para o meu futuro e pensava, o primeiro objetivo é ter um emprego. Ou seja, pensaria de uma maneira menos disciplinar. Eu por mim acabava com as disciplinas todas. Mas isso é uma outra conversa. Pensaria de uma maneira não disciplinar e não focaria tanto numa fase inicial no que é que pode ou não pode dar emprego. Porque eu nunca na vida acharia que ia ter o emprego que tenho agora. E não é possível prever, e havia montes de coisas que não davam emprego na altura, quando eu estava no secundário, que agora dão imenso emprego. É uma consideração que se deve ter. Não digo que não. Mas eu não queria que tivesse tido essa consideração tanto. Se bem que eu não desgostei, e fiz um ano de medicina, fiz um ano bem na faculdade lá em Coimbra, fui porreiro, gostei das anatomias, aquilo foi giro. Não era para mim. Mas sim, acho que. E depois, eu sei que é mais um privilégio, quer dizer, agora nós temos algumas associações, como a GAPI Portugal e outras. Eu viajaria um bocadinho mais cedo. Acho que me fez muito bem. Eu fiz parte da Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens e, através dela, viajei imenso pela Europa. Eu só acabei no Reino Unido porque, uma vez, estava a ter uma conversa em Istambul com uma pessoa que também estava a estudar em Edimburgo, que me disse, olha pá, tu sabes que podes ter acesso a bolsas e não sei o quê. E eu pensei, isto parece giro, eu não fazia a mínima ideia que isto era possível. E foi por isso. Foi por causa daquela conversa que tive uma vez num bar em Istambul, que depois acabei a fazer este percurso todo.
José, agora voltando mais para a dinâmica, como é que a multidisciplinaridade pode fortalecer a formulação das políticas baseadas em evidências?
Eu, acima de tudo, é-me quase impossível pensar só numa perspectiva de uma disciplina, por isso. Estás-me a perguntar isso, eu tenho alguma dificuldade às vezes em dizer-te sequer qual é que é o benefício, ou seja, o outro lado do universo da moeda, o benefício de fazer só uma disciplina. Acho que não. Hoje em dia, no mundo, tanto nas ciências exatas, na medicina, na física, como nas ciências sociais, estas barreiras entre disciplinas, que foram criadas há umas quantas décadas atrás, com preconceitos sobre o que é que se devia estudar, como é que se devia estudar, já não fazem grande sentido. Dando um exemplo muito concreto, eu escrevi alguns artigos com um amigo meu, que é agora professor na Universidade de Aveiro, ele dá aulas sobre Smart Cities, e nós escrevemos alguns artigos em que eram basicamente a pegarem alguns conceitos que eu até achava relativamente básicos das ciências sociais, de política social, de estudos para o desenvolvimento, e trazê-los para dentro da literatura de Smart Cities. Ou seja, uma das vantagens é que podemos aperceber que há coisas que para nós parecem muito básicas, que num outro contexto vão ser completamente inovadoras e que por isso podem ter um impacto muito positivo. E depois, acho que, e acima de tudo, perceber que os problemas hoje em dia são problemas complexos. Eu não consigo resolver o problema da pobreza sem ter uma perspectiva sociológica, uma perspectiva psicológica, uma perspectiva económica. Não consigo. Não consigo resolver esse problema sem ter essa perspectiva. E eu sou muito mais a favor, e também é assim que eu fui treinado, a focar-me num problema e a tentar encontrar as soluções para esse problema do que começar de uma perspectiva de uma disciplina. Porque, exatamente como eu disse, pode haver conhecimentos que são básicos numa outra disciplina que é aquilo que eu não vou ter acesso. Porque as pessoas da minha disciplina leem as pessoas da minha disciplina. E por isso é que eu acho que uma política pública que é baseada no problema, que quebra estas barreiras, pode, por definição, ser baseada em mais factos. Porque eu consigo buscar os factos às disciplinas todas. E consigo dizer, e mesmo, por exemplo, mesmo eu às vezes leio a literatura sobre evidence-based policymaking, sobre políticas baseadas na evidência, e penso, esta malta não estudou Foucault. Mas não estudaram Foucault, pronto. Alguns, depois apareceu um, que por acaso estudou, e ficou uma grande cena neste grupo, porque trouxe aquelas ideias de Foucault. Pá, que eram ideias que já estão a andar há umas quantas décadas, só que ainda ninguém tinha pensado nisto. Por exemplo, esta crítica que eu disse no início sobre a definição dos objetivos das políticas públicas foi uma coisa relativamente inovadora que apareceu já muito tarde, mas que era básica noutras disciplinas. Ou seja, para resumir a resposta, nós, se nos focarmos num problema em vez de numa disciplina, conseguimos ter mais factos, mais perspectivas e conseguimos reunir as melhores ferramentas, porque acima de tudo isto é sobre reunir ferramentas, conseguimos reunir o maior número de ferramentas para resolver um problema.
Tenho dois comentários e depois mais perguntas. Um comentário foi, mal falaste a questão da definição de disciplina, dois ou três dias, e não me lembro qual é o autor da frase, mas lembro que alguém disse: se estás a pensar na caixa, já estás na caixa. E eu achei isso, porque realmente, mesmo isso, se estamos a pensar em caixa, já estamos na caixa. E a questão destas questões de disciplinaridade, há um exemplo que eu adoro, pronto, a medicina, que são as checklists no bloco operatório, que vêm dos aviões. Ou seja, os aviões, a todos os momentos temos imensas checklists, que é, temos checklists take-off, de chegar, para que não falte nenhum passo, um passo que é bastante crítico. E alguém se lembrou, epá, e se nós aplicássemos isto ao bloco? Porque nós temos que ter antibiótico, temos que ter monitorizações, e revolucionou completamente a abordagem do bloco operatório, para melhor, a nível de segurança, já não se trocam os joelhos, ou o que acontecia? Porque lá está, tipo, há uma checklist, vamos verificar de que lado é que é preciso operar. Isto é, parece absurdo, mas esta abordagem vem da aeronáutica, que acho, é sempre o exemplo que nós falamos muito. E tenho uma pergunta que é mais um thought process. Nós temos, ao longo destes minutos, vindo a falar de como é que as ciências, os factos, as diferentes vertentes podem basear uma policy. E se mudamos a direcionalidade da discussão, como é que as policies, como é que as ciências sociais, como é que decisões políticas podem influenciar a ciência? Ou, sim, como é que podemos mudar esta... Qual é o impacto de mudarmos esta direcionalidade de questão? Então, mais um thought experiment.
Respondendo ao primeiro e depois ao segundo. Como eu disse, como eu falei há bocado, nós no meu curso falámos muito sobre esta questão dos superconceitos, que são coisas que saem de uma disciplina e encontram outras. Eu acho isto completamente fundamental. Eu na minha tese de licenciatura, como eu disse há bocado, peguei no conceito de teoria de sistemas e apliquei-o a políticas sociais em Londres, que são utilizadas para ajudar os sem-abrigo. Eu estava a pesquisar. Isso parecia uma coisa óbvia, que é, nós não podemos, o conceito básico é este. Nós não podemos olhar para uma política pública isoladamente. Eu tenho que ver como é que todas as políticas públicas que estão a tentar resolver este problema interagem entre si. E para ver se elas estão a resolver todas as dimensões do problema. Porque se eu estou a pensar só numa política pública, uma política pública para resolver um problema, essa política pública pode só estar a resolver uma das vertentes. Pode estar a faltar. E eu, quando analisei as políticas para o sem-abrigo em Londres, a conclusão foi essa, que é: está toda a gente preocupada nos problemas a curto prazo, pá, ninguém está a resolver os problemas a longo prazo. E o problema não se resolve por causa disso. Isto, e pá, é uma coisa completamente básica. Só que eu tive que pegar neste conceito de engenharia, que havia um autor nos Estados Unidos que já tinha explorado como é que se aplicava à política social, mas falha, e é isso. Acho que é um bocado o que eu estava a dizer. Há coisas que às vezes parecem tão básicas, como disseste na questão do checklist, parecem tão básicas, mas que não nos surge no nosso contexto em específico. Falando da questão da policy ciência, eu acho que aqui falta muito, e não é só, ou seja, o Reino Unido faz muito trabalho nesta área e continua a faltar bastante. Ou seja, é muito importante, nós também, acho eu, temos uma definição da direção da ciência que é baseada em princípios éticos, princípios sociais, ideológicos até. Por exemplo, na minha universidade, onde eu fiz a licenciatura, eles tinham cinco grandes desafios, definiram cinco grandes desafios. E toda a estrutura de investigação de todos os departamentos saía desses cinco grandes desafios. Eles disseram, olharam, acho que olharam para o, para uns indicadores, acho que das Nações Unidas, salvo erro, e a partir daí retiraram, acho que foram os Sustainable Development Goals, salvo erro, e retiraram daí e disseram, enquanto universidade, estes são os 5 grandes desafios que nós vamos definir. E conseguiam, de uma maneira baseada em factos, mas também de uma maneira ideológica, de uma maneira ética, definir esses 5 desafios. E depois a investigação saía toda. E acho que é importante isto. E o mais importante não é só pensarmos, ou seja, não é pensarmos numa questão, numa ligação policy-science, science-policy, é pensarmos como é que a conversa pode estar a existir de maneira constante. Porque há muita dificuldade, especialmente nas ciências sociais, porque o que é que acontece nas ciências exatas? É que há um interesse privado também muito grande. Que quando há um novo conhecimento que, por acaso, pode, se calhar, revolucionar alguma coisa, geralmente é agarrado, porque há um interesse económico associado. Ou seja, não é tão necessário para alguém que faz medicina, por exemplo, como é para alguém que faz ciências sociais, ter um conhecimento muito específico de como comunicar, porque há atores que fazem isso. Podemos pensar se faz sentido ou não esses atores existirem, mas a verdade é que existe. E nas ciências sociais, esse incentivo não existe tanto. E há muita ciência social que é feita que não é, nem, às vezes, nem bem nem mal. Não é comunicado de uma maneira que os decisores políticos podem perceber. Mas aqui, depois também há uma coisa que é essencial, que é os decisores políticos, especialmente se falarmos na necessidade de fazer uma política baseada em evidência, têm que ser claros em quais são os objetivos. Da mesma forma que a minha universidade disse, estes são os 5 grandes objetivos que nós estamos a fazer, seria importante, e já houve governos que o fizeram, em vários países isso acontece também, que se formos neste caminho, haja uma definição muito clara para quem está a investigar a dizer, epá, nós nos próximos 10 anos queremos resolver este problema. Como há agora, hoje em dia, por exemplo, com o imperativo climático, a necessidade de combater as alterações climáticas. É muito claro, tanto a nível nacional como a nível europeu, como a nível mundial, que esta é uma prioridade clara. E isso define também uma linha de investigação. E acho que é importante haver este diálogo constante. E acho que continua... Sim, é assim, continua a falhar em vários países por mil e umas razões diferentes. Por falta de conhecimentos, falta de recursos, porque as pessoas quando o fazem depois são acusadas de ser académicos politizados.
E para fechar a história de hoje, que exemplo de medidas gostarias de salientar em jeito de take home message?
De políticas públicas? A minha área de formação, apesar de eu trabalhar agora também mais em questões, como eu disse, de legislação, direito de família, também trabalho em igualdade de género. A minha área de formação é as políticas sociais. E eu tenho... não sei se quer dizer uma paixão específica, mas tenho um interesse específico sobre questões de pobreza extrema. Porque eu acho também que quando nós pensamos em políticas públicas, e quando eu penso também, até no meu trabalho e na minha vida profissional, eu quero pensar em que forma é que eu consigo ter o maior impacto. Isto é uma perspectiva um bocado utilitarista. Mas acho que faz sentido. E eu, quando estava a viver em Londres, eu observei, não diariamente, mas observei durante os anos que lá tive a quantidade, o aumento que houve na pobreza extrema, no número de sem-abrigos, nas ruas. E eu acho que, enquanto sociedade, e eu nisso tenho que louvar também um bocado o que o governo português tem feito, por exemplo, em projetos-piloto sobre combater ou apoiar as pessoas sem abrigo, por exemplo, os projetos Housing First, que são projetos que são completamente baseados em evidência, que existe uma enorme, enorme evidência para os apoiar, e o que o governo está a fazer, e muito bem, é fazer projetos-piloto para, por exemplo, estudar a sua implementação. Porque isto é uma coisa que nós não falámos, eu já vou acabar de responder à pergunta. Isto é uma coisa que nós acabámos por não falar, que é, no meio disto tudo, isto é só, o que nós falámos é só sobre se uma política tem um impacto desejado. Mas depois, para uma política ter esse impacto desejado, também tem que ser implementada de uma maneira que seja efetiva. E eu acho que, se eu quero realçar alguma coisa, é o esforço que tem sido feito também em Portugal para implementar projetos-piloto que pretendem não só analisar se existe ou não o efeito desejado, mas analisar a melhor forma de implementar uma política. E é isso que é fundamental, porque pá, a política A pode funcionar em país B, mas se não for bem implementada em país C, tchau.
Estamos a chegar ao final do episódio e nós pedimos-te um conselho para ti mesmo, olhando para trás e agora olhando para o presente, para o pessoal mais jovem, menos jovem, um pouquinho chega a ouvir, mas ficando talvez na geração de alunos, agora que estão no secundário, que nesta perspectiva futuro, e tu falaste muito bem, nós próprios, quando estamos no secundário, fomos impactados por um contexto e os alunos agora, o pessoal com 15, 16, 17, 18 anos, vê um futuro com muitos desafios. que conselhos a seguir que gostavas de deixar?
Eu acho que qualquer pessoa que faça um curso superior tem que sentir um certo nível, tem que admitir um certo nível de privilégio. Eu olho para os meus pais, para os meus avós, que eram agricultores, para amigos meus que não puderam fazer o percurso que eu fiz. E acho que nós temos que sentir um privilégio. E não há nada melhor do que utilizar o privilégio de uma educação para melhorar a sociedade. Como é que se define isso? Como é que cada pessoa define o que é melhorar a sociedade? Isso é com cada um. E eu posso discordar de muito. Mas acho que se há alguma coisa que eu gostava, ou que gostava de dizer a mim há uns tempos, e que quero continuar a pensar daqui para a frente, é que eu quero dedicar a minha vida profissional a melhorar a sociedade, no conceito de melhorar a sociedade que no momento faz sentido para mim. E acho que não há nada mais gratificante que isso. Eu adoro o meu trabalho, gosto imenso de trabalhar, gosto imenso de chegar a casa e pensar no que trabalhei, e gosto imenso de falar sobre isso. E é um prazer que eu sei que não é partilhado por todos e que vem só disto, que é de eu ter dito, pá, eu vou, que vem de outras coisas também, mas o princípio básico é isto, eu vou dedicar a minha vida profissional a fazer uma coisa que vai de encontro ao meu conceito do que é melhorar a sociedade.
Acho que a nota é perfeita para terminarmos a conversa hoje e deixar o pessoal refletir. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua partilha de ideias e por esta discussão. Enquanto a nós, voltamos a falar no próximo episódio e até breve.